nos abençoe nessa aula. Hoje eu vou pedir para alguém orar. Tem tanta gente, né, que eu vou pedir para alguém orar. Quem gostaria, quem poderia orar por nós aqui sobre a nossa aula? Quem? A Carla. Então, Carla, ora para a gente, por favor. Pode ir lá.
Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso.
Sim.
Obrigada, Pai, pelo privilégio de nos dar, de podermos estar aqui para aprender mais de Ti, da Tua Palavra, Pai. Obrigada por essa sala cheia, Senhor.
Amém.
Que nós possamos aprender, ó Pai, mas que nós possamos também não só guardar nos corações, mas também pregar por aí afora, Pai.
Amém.
Muito obrigada por esse privilégio, Pai. Nem te louvar, nem te cultuar, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, nos abençoe no dia de hoje. Obrigada também, Senhor, pela vida do Marcelo, que se dispõe, Pai, a preparar a aula para nós. Fica conosco no nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Muito bom. Hoje nós vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Eu já falei para vocês que a proposta é que até o final do ano vocês decorem os 10 mandamentos, tá bom? Quem não decorar os 10 mandamentos, não vai para o céu, tá? Então, já conversei com o anjo da porta do céu e ele combinou comigo, falou, pode mandar. Deuteronômio capítulo 5, abra sua Bíblia ou seu celular, o seu tablet, a partir do verso 6. Vamos ler aí a segunda... Na verdade, a repetição dos 10 mandamentos que foi dado lá em Êxodo. E aí, como eu falei na aula passada, vocês sabem que o povo de Israel, eles pecaram, construíram aquele bezerro de ouro, né? Enquanto não conseguiram aguardar Moisés por 40 dias. E aí Moisés ficou irado e destruiu os primeiros tablets da história. Jogou as duas pedras da lei no chão. Então ele acabou com... Moisés é anti-tecnologia. Enfim. Então aí depois, antes de entrar na terra de Canaã, Moisés repete tudo o que aconteceu com o povo até aquela entrada. E aí ele repete os 10 mandamentos de Deuteronômio, que é o texto que a gente vai ler agora. Então você acompanha comigo a leitura, tá bom? Deuteronômio 5, a partir do verso 6, diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Já é o primeiro mandamento. Agora o versículo 8: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma pausa aqui no versículo 10. Essa interpretação desse texto é um pouco complicada. Algumas pessoas levam para um lado aí que não é o que eu acho correto. Quem sabe a gente pode falar sobre isso numa outra aula, tá bom? Só um parênteses aqui. Versículo 11: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Versículo 16, que é o 5º mandamento: Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ai, se a molecada de hoje entendesse esse versículo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Beleza? Amém?
Amém.
Eita, esse último mandamento, como eu falei, ele amarra qualquer intenção e qualquer tentativa de você falar, olha, eu passo por todos os mandamentos, esse aqui não tem como, todo mundo cai nesse aqui, não tem jeito, de uma forma ou de outra você cai, e até o final da exposição a gente vai mostrar como isso é verdade. Mas graças a Deus que enviou o seu filho para nos perdoar todas as vezes que a gente se arrepender quando tropeçar, né? Então Jesus é aquele que nos conduz a praticar os 10 mandamentos, não pela nossa própria força, mas pela força e justiça que Ele, o único capaz, nos trouxe. Amém?
Amém?
Amém? Que todo mundo é crente, né? Tem alguém que não aceitou Jesus aqui? Não? Então vocês podem falar amém, glória a Deus, tá? Já que o pessoal já levantou um fogo aí no começo, né? Sei que tem alguns pentecostais aqui enrustidos, pode ficar à vontade, tá? Pode liberar. Tá tranquilo, libera aí, tá tranquilo. Com moderação, tá? Mas tá tranquilo. Olha só, na semana passada eu comecei a falar sobre o primeiro mandamento, com esse título aí, ó, adoração exclusiva. Eu falei sobre, nas aulas de introdução, nas duas primeiras aulas, que a ética dos 10 mandamentos é obrigatória. Ela não é uma escolha. Ah, eu sou crente, mas eu moro na Praia Grande, eu não preciso cumprir o 5º mandamento, não. Aqui é diferente. Não. Você tem que cumprir todos. Não existe opção. Ou você obedece ou você não obedece. Aí você vai ver quem você é. Se você é cristão, você vai obedecer. Se você não é, você não vai obedecer. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu estou participando. Mas você não está compromissado com o dono da igreja, que é Jesus. Que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a adoração é exclusiva, você não pode adorar outros deuses. A gente vai começar a falar sobre isso até o final do mês, vamos passar sobre esse tema. Aí eu propus aqui uma frase do João Calvino, que é essa aqui, ó. Eu li semana passada, eu vou ler de novo, eu expliquei um pouco mais na aula passada, mas hoje eu vou passar um pouco mais rápido. Esse mandamento nos proíbe de depositar em outro nossa confiança, a qual deve estar posta totalmente em Deus, ou transferir para outro o crédito que é devido somente a Ele Deus, tá? Por qualquer bem ou qualquer virtude. Ao contrário, Ele deve ser temido e amado por nós. Além de tudo, devemos reconhecê-lo como nosso único Deus, e fixar nele toda a nossa esperança e confiança. Isso é facinho, né, gente? Confiar em Deus 100%, de manhã, de tarde e à noite, tranquilo, né? Dificuldade nisso? Quem tem dificuldade, levanta a mão. É difícil confiar em Deus 100% do tempo, né? Principalmente quem tem filho. Meu Deus, como é difícil. Os meus filhos estão na casa da avó hoje, né? Hoje eles me deram folga. Nos deram folga, né, amor? Ontem, né? A gente vai pegar eles hoje. Como é difícil ficar imaginando, poxa, será que... Ah, e a Laura ainda manda uma foto da gente. É, pai, arranquei o dente. O que aconteceu, filha? Ah, é que bateu, aí eu me arranquei sozinha. Sozinha, né?
Tava um pouco, tava mole, mas não o suficiente pra
arrancar. Pra arrancar, né?
Manda a foto, banguela.
Pronto, manda a foto, banguela.
Eu bati, mas ficou bem mole, dei mole e eu mesmo arranquei.
Aí, meu Deus, só o Senhor pra cuidar da minha filha, né? Porque, que loucura, né? Mas é isso, é um exercício pra gente fazer, confiar em Deus plenamente. Ela tá lá na casa da avó, tá sendo bem cuidada. Quem disse que debaixo das minhas asas ela está protegida 100%? Né? Se o carro bater, sei lá, gente. Vamos pensar em tudo, né? Mas com essa confiança. Também não é correto a gente falar, não vou pensar nas coisas ruins. Você tem que pensar na coisa ruim. Tem que pensar. Na aula, semestre passado, eu dei uma aula aqui em João, falando a respeito de você pensar na sua morte, numa possível perda de um ente querido. Pô, é triste pra caramba, dói o coração. Mas você tem que pensar nessas coisas. Pensar pra quê? Pra você depositar a tua confiança em Deus, se isso acontecer. Você ora pra que nunca aconteça. Mas se acontecer, a tua confiança tem que estar nele. Gente, aqui a nossa aula vai falar da vida real. Não vou ficar aqui acariciando vocês pra encher a sala. Vocês estão aqui porque vocês gostam de apanhar, porque eu bato mesmo. E tem que ser assim, gente. Se a palavra de Deus não ferir a gente, eu acho que não vai ter crescimento nenhum. Tem que doer. Mas vai valer a pena. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso do semestre passado. Aí vamos falar agora sobre mais um tema aqui, ó. Sobre o primeiro mandamento. Que a gente está falando sobre essa adoração exclusiva. Não terás outros deuses diante de mim. Olha só, o primeiro mandamento, sobretudo, impõe exclusividade a Deus. Exclusividade, obrigatoriedade. Que palavras duras, hein, Marcelo? Como você é pesado, né? Não, sou eu não, é Deus, gente, que fala assim. Isso não é duro e não é pesado, isso é libertação para você. Isso é alegria para a tua vida, não é tristeza. O nosso mundo é relaxado, né? É aquela coisa, ah, se a criança não está aprendendo na escola, ah, gente, professor, pega leve aí, libera, né? Porque o que importa é, como é que vai reprovar só uma criança que não aprendeu a ler? As outras todas aprenderam, aquela não, ah, coitada, passa junto. Está errado, gente. Isso é só um exemplo, tá? Eu não vou entrar aqui não, senão já vou começar a descer a lei aqui em algumas outras coisas. Olha só, é um mandamento negativo, é algo que você não pode fazer. O que você não pode fazer? Ter outros deuses, é proibido. Existe um autor bíblico, do qual até citei aqui já um trecho de um livro, chamado Joel Bick. Ele é canadense e ele é especialista nos puritanos, que foi um grupo de cristãos ingleses que viveu no século XVII, isso, na Inglaterra. E aí ele fala que os puritanos ensinam assim, que por trás de todo mandamento negativo, tem um mandamento positivo. Se esse mandamento é negativo, qual é o mandamento positivo por trás dele? O negativo é, não tenha outros deuses. Qual é o positivo? Tenha o Deus verdadeiro. Tá bom? Tenha o único Deus como seu Deus e não outros deuses, tá? Então ele fala sobre isso. Ele destaca uma ação que não devemos fazer, ter outros deuses. Não devemos ter outros deuses. Sua essência está na exclusividade, não na prioridade. Olha só que detalhe. Não é assim, eu priorizo a Deus, mas aí depois eu tenho os outros embaixo. Não, não tem escala, é Ele só. Tá bom? É bom enfatizar isso aqui para você não pensar, ah, Marcelo, mas como é que faz lá na Índia, que tem milhões de deuses? Está tudo errado. É só um que é o digno de adoração. Fala, Regi. O amar a Deus sobre todas as coisas é o resumo da lei que Jesus dá no Novo Testamento, né? Falei aula passada, eu acho. Ele fala, pergunta qual é o fim da lei, o resumo da lei, aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque os quatro primeiros mandamentos é amar a Deus, que fala não terás outros deuses, não fará imagem de escultura, guarda o sábado e não usa o nome de Deus em vão. Isso é sobre Deus, isso resume amar a Deus, é a primeira tábua. A segunda tábua é honra pai e mãe, não furtarás, não matarás, não cobiçarás, é sobre o próximo. Então o resumo da lei é amar a Deus e depois o próximo. Talvez eles tenham colocado isso... É, eu vou dar até uma olhada, porque eu tenho lá... É isso mesmo, Adriana? Adriana, católica fervorosa, né? Tá certo. Até hoje. Eu também fui, eu fui bastante... Eu também fui, gente, eu fiz lá, quase que eu só não virei padre porque eu fui. Ó, mas tem, abre um parênteses aqui, ó, tem muita coisa boa no, na teologia católica, tá? Muita coisa boa, não tudo, que nem na nossa, tem um monte de porcaria também. Mas tem muita coisa boa lá.
Sim, verdade.
Então a Bíblia, como que vai se pegar? A liturgia é isso. Então, o católico tem a Bíblia em casa de enfeite. Geralmente
o salmo do peito, chama de enfeite. Parece um patuá, né? Aquilo se chama missal. Eu lembro daquilo. No meu era, na minha igreja, escrito assim: o domingo. Aí vinha lá. Isso, a pregação, aí é isso, né? Então é isso, tá? Então a sua essência não está na exclusividade, mas na prioridade, né? Ou seja, o Senhor Deus o Senhor Deus não deve ser apenas o nosso primeiro, mas o único. Isso aí ficou claro, né? Deus deve ser o único, não, não o primeiro, mas o único. Aí a gente avança aqui, mais um detalhe, ó. Olha que interessante. O versículo 6 do capítulo 5 começa falando: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí depois ele fala, no versículo 7, não terás outros deuses diante de mim. Olha como começa os 10 mandamentos. Deus se revela para o povo, fala: olha, eu sou o Senhor Deus de vocês. Ah, o que que tu fez? Eu tirei vocês do Egito. Tá? Então a partir disso, eu exijo que não tenha outros deuses diante de mim, não faça mais escultura e assim vai. Tá? Tem esse preâmbulo, né? Esse início. Toda a constituição, eu não sei todas porque eu não conheço todas as constituições dos países. Constituição é o livro que aonde as leis daquele país são firmadas, né? A partir da constituição as leis são escritas. A constituição brasileira diz, começa assim: nós, os representantes do povo brasileiro. Aí vem todas as coisas lá, né? Na dos Estados Unidos começa assim: nós, o povo americano. Ou seja, tem uma diferença. Aqui a gente delega para o representante. E por isso que eles fazem tudo o que fazem, né? Parênteses aqui, fecha parênteses, não é outro assunto que eu vou falar também. Na dos americanos ele fala: nós, o povo, decidimos que. Aí vai. Pá, 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 pá. Na de Deus ele fala: eu, o Deus, que tirei da terra do Egito, exijo o que. Ou seja, o que isso tem a ver com a gente? A lei de Deus, ela está firmada num Deus que primeiramente fez algo pelo seu povo, ao ponto de que ele é digno de exigir uma conduta ética desse povo. Tá bom? Eu sou o teu Deus que tirei da terra do Egito. E a gente pode complementar: eu sou o teu Deus que morri na cruz por vocês. No Novo Testamento, Jesus fez isso. Então tem essa premissa que segura todos os mandamentos. Por que que Deus é Deus? Por que que ele nos tirou da escravidão? Ele mandou seu filho para morrer por nós. Então ele tem o direito de exigir. Tá bom? Guardem isso, que isso é importante. Antes do primeiro mandamento. Aí o versículo 7 entra o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses. Olha que interessante aqui. Esse verbo ter, não terás aqui, nesse mandamento significa o quê? Existir, ter lugar. Porém, traz em si o sentido de pertencer ou ser possuído por. Olha que legal, olha que abertura esse verbo dá para a gente. Se você ler o versículo 7 de novo, colocando esse significado da terceira linha aí, ó, você pode ler assim, ó: não pertencerás a outros deuses, não serás possuído por outros deuses. Não muda um pouco? Não aumenta a responsabilidade ainda? Não serás regido por outros deuses. E, gente, isso aqui já dá pano para manga para um mês inteiro. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas isso aqui, ele já começa te colocando numa, não é numa limitação, mas ele te coloca dentro de um padrão de conduta ao qual você não pode falar: eu não tenho outros deuses, mas de vez em quando posso ter. Não, Deus já te fecha nisso aqui para falar: olha, se você é meu povo, você tem que seguir isso aqui à risca. Não tem negociação com Deus. Ah, mas Marcelo, tem um Deus lá, tem o Buda, que é bonzinho, não sei o quê. Não. Não pode seguir o que ele fala. Você tem que seguir o que o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, fala. Ah, mas Buda fala para amar o próximo. Beleza. Você ama porque o teu Deus está falando. Se o Buda está falando, ele está repetindo o que Deus está dizendo. Inclusive, um parênteses aqui. Os falsos deuses, quando querem nos seduzir, não vem falar de cara pra gente: olha, abandona o teu Deus aí. Ele vai falar o quê, gente? Ama o próximo, tá? Mas você tem que amar o próximo como a si mesmo. Aí você: pô, legal, vou seguir isso. Ah, mas para amar a si mesmo é necessário primeiro se amar e depois amar o próximo. Aí ele já está distorcendo. Mas hoje acontece o quê? A gente ouve esse canto de sereia e cai. A gente já falou sobre isso, né, na aula, no semestre passado, de que, eu vou falar de novo, porque isso aqui é importantíssimo. A gente não tem que amar a si mesmo para amar o próximo. A gente tem que amar o próximo primeiro para depois receber dele o amor. Por quê, Marcelo? Porque se você amar a si mesmo, você vai entrar num ciclo de cada vez mais necessidade. Você vai viver a vida inteira e nunca vai amar o próximo. Porque, ah, eu não me amo ainda. Eu não fui para Nova York, eu não fui para Disney, eu não fui para Grécia ainda. Então, não posso amar vocês. Só que é o contrário. Você ama o outro, depois você é amado. O amor é uma ação contínua para o outro. Jesus, a gente estava falando sobre isso com a Alessandra ontem. Jesus fala, você tem que emprestar e fazer o bem sem esperar nada em troca. Ih, como é difícil isso. Ah, não, não dou mais carona para esse irmão, não. A gente teve aqui na primeira aula aquela confusão do pé sujo, né?
Estão aqui, não, né?
E veio, não está aqui nenhum, não, já.
Primeira aula, primeira vez.
Deu uma confusãozinha legal aqui, aí resolveu. Ah, não vou, deixa eu falar já sério. Não vou dar mais carona pro irmão porque entrou com o pé sujo no meu carro. Ah, não dou mais carona para ele. Por quê? Ah, eu amo a mim mesmo, amo o meu carro e esse irmão aí, pô, não tem condições. Tá errado. Você pode falar pro cara lavar o pé, óbvio, né? Ô, irmão, limpa o pé aí, eu ponho uma sacolinha aqui, ó. Mas, pô, não dá para negar o amor porque você não está sendo amado e correspondido. É emprestar e fazer o bem sem esperar nada em troca. Paulo fala em Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 5, que a gente tem que ter como opção assumir o prejuízo. Quem quer assumir prejuízo hoje, gente? Eu levei um prejuízo financeiro danado de um familiar meu, altíssimo, que eu demorei anos para juntar e emprestei para o cara e não devolveu. Beleza, ó, Deus te abençoe, depois eu consigo isso de novo. Vou demorar, mas consigo. Para quê? Eu vou brigar com o cara por causa de dinheiro? Eu falei, olha, isso está errado, quando você puder me paga. Ele não pagou nada, né? Mas beleza, o vínculo continuou, porque eu assumi o prejuízo. Não é fácil, não foi fácil para mim, gente. Às vezes eu lembro e fico até com raiva, agora eu fiquei um pouco com raiva. Já passou. Já passou. Irai-vos e não pequeis. A Célia quer falar aqui, fala, Célia. Que assim aproveita e fica calmo. Ó, atenção aqui, ó.
Eu parei para pensar assim, eu fiquei pensando na palavra bênção. Aí eu pensei comigo, o que é bênção? Como você recebe a bênção? Aí eu falei, mas a gente imagina assim, sempre que Deus, é Deus que abençoa, é Deus que dá tudo de bom, é Deus que controla a ira, isso. Depois eu pensei, mas como ele faz isso, né? A gente fica esperando lá que vai acontecer, não seria um milagre ou uma coisa esplêndida, aquela coisa assim espetacular, né? Que seria, a gente acha que associa a bênção a isso. Então parece que Deus vai pegar na sua cabeça, dar um chacoalho, pôr a mão em você e pronto, minha filha, a partir daqui você está abençoada. E só entendi. Cinco estrelas na vida. Aí eu falei, mas se não é assim, como é então? Aí eu parei para pensar nesse mandamento de amar ao próximo. E não tem como você ser abençoado se você não amar o seu próximo. Quando você não ama o seu próximo, você não está amando a você mesmo. E aí, a partir desse pensamento, a gente alivia um pouco mais o coração. E não fica selecionando quem você vai amar ou não. Porque você precisa amar, porque se você não amar o seu próximo, você está instigando nele um sentimento contrário para você mesmo. Sim. Logo, você não tem bênção. Sim. Porque Deus vai te abençoar através da vida das pessoas. E aí eu parei para pensar, na verdade, às vezes a gente quer a bênção, mas também não quer dar. Então a gente tem que ter a visão dos dois lados.
Exato.
Você vai receber, mas para você receber, você tem que dar. E como você dá? Amando o próximo. Porque aí você está instigando a ele como uma boa pessoa. Você está fazendo uma boa venda. É uma venda casada. Né?
Entendi.
Vamos dizer assim.
Entendi.
Então, quer dizer, se você vê como Deus amar na gente, se você não fizer, também não vai acontecer. Então, não é ele que é ideal contra nós. Somos nós mesmos. E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu... Até agradeci Deus na hora que eu achei assim pra mim, que é uma coisa que me esclareceu Sabe legal. Quando dá aquele, né? E a partir desse pensamento, clareia, né? Dá uma luz assim, então você passa a ver as pessoas de uma forma diferente.
Vem aquela luz e os anjos, né?
É,
por trás, assim, né?
Começa a olhar as pessoas como ser humano, daí a gente começa a sentir até nojo, porque você começa a ver só coisa errada.
Sim.
Se você
sim.
parte do pensamento da bênção, então não tem. Deus, na verdade, Deus não te abençoa diretamente, Ele vai abençoar o outro para Ele te abençoar. É uma cadeia.
Se a gente,
não tem como você fugir.
Se a gente tiver esse raciocínio, muito bom, Célia. Se a gente tiver esse raciocínio, essa é uma coisa lógica, né? Você ama e você recebe, né? Se você não ama, você não recebe, né? De maneira, Deus misericordiosamente, às vezes até nos dá para que a gente mude a atitude. Mas se você não tem esse raciocínio, você não vai crescer espiritualmente de maneira alguma. Uma hora ou outra você vai ter uma frustração, você vai falar, ah, esse Deus aí, ou essa igreja não presta, eu vou ficar em casa sozinho. Ou eu vou sair, não quero mais Deus e vou para o outro. Ou não sou mais crente. Está cheio de gente assim. Por causa desse erro de interpretação teológica. Simples, mas que se não é tratado, vira essa bagunça, essa bola de neve que provoca confusões mentais ao ponto das pessoas largarem a Deus, como assim, ah, Deus está sendo injusto comigo. Meu Deus, quem é você, vermezinho de Jacó, para falar isso? Mas esse raciocínio está certo, eu entendi. Fala, Gi.
Essa semana mesmo a gente estava comentando sobre casamento. Aquele que casa pensando assim, vou casar para ser feliz, já está errado, né?
Já não, já.
Então, quando você casa, é assim, você tem esse pensamento, casamento é para você fazer o outro feliz, naturalmente o outro vai te fazer feliz também, uh-huh. né? Então, uh-huh. você percebe no dia a dia que é natural.
Exatamente.
Né? Fica essa reciprocidade natural.
Exatamente. Essa visão do casamento é bem didática. Fala, querida.
Eu discordo um pouco.
Discorde, pode dizer.
Não sei se está sendo um raciocínio ou não.
Pode falar.
Você pode falar. Fica porque assim, fica uma coisa muito em troca. Eu vou abençoar porque daí eu vou ser abençoado. Acho uma coisa muito egoísta. Eu só vou abençoar porque eu sei que aí outra pessoa vai me abençoar porque eu estou abençoando.
Uhum.
Entendeu? Porque eu acho assim, a questão de ser abençoado não é só bem material. Chegando na tua mão, uma roupa que você está necessitando, e sim, só a brisa para você acordar.
Legal.
Essa quem dá é só Deus, não é uma outra pessoa que vem aqui e vai pôr de vida em você.
Eu entendi.
É só Deus, então num certo ponto eu discordo, porque eu acho que com uma troca você, ah, legal, vou abençoar a irmã Adriana, porque eu sei que a irmã Ju vai me abençoar, porque eu estou abençoando alguém vai ter que me abençoar.
Uhum.
Então automaticamente, não sei, eu penso dessa forma.
Eu entendi, eu vou falar sobre isso, achei legal.
Entendeu? Então, tipo assim, nessa
legal.
Questão que eu discordo, porque assim, quem dá a bênção do fôlego de você acordar todo dia, não é outra pessoa que vem te abençoa, sim, é uma bênção
legal.
Que cai do céu e é Deus
legal.
Que te dá.
Legal.
Por isso que é amar a Deus primeiro,
sobre tudo, sim.
Exato.
Entendeu?
Fala, irmão. Deu seu arremate.
Eu concordo com ela aqui, assim, parte, assim, porque aí vai. Vamos para uma mesa de branco, né? Mesa branca despedida é assim, né? Ele sempre tem essa filosofia de ajudar o próximo, porque ele vai arrumar entre
com
ele.
Isso, é.
Mas eu queria, assim, lembrar da vida de Paulo. Paulo, ele foi abençoado com sofrimento, cara. Ele foi abençoado que ele viveu uma vida como a nossa. A gente no mundo secular, aquela vida louca, a gente que acha. Né? Mas todo o sacrifício dele, ele falou, poxa, eu sou abençoado, nas minhas palavras. Eu sou abençoado porque ele entendeu a liberdade que Deus dá neste mundo.
Exatamente. Muito bom o que vocês falaram. Eu vou só arrematar isso aí que vocês. É muito bom esses pensamentos que a gente traz aqui de maneira um pouco diferente para a gente sintetizar tudo, né? Lembra que o pastor pregou hoje sobre a questão do sentimento, da ira e tal? A ira em si não é ruim, mas depende de como, o que você faz com ela. É a mesma coisa essa questão de dar para receber. O que eu falei? Você empresta e faz o bem sem esperar nada em troca.
Sim.
Mas você sabe que para receber alguma coisa de Deus, da maneira correta, biblicamente, você tem que pensar primeiro em dar. Então Deus automaticamente vai te devolver aquilo que você precisa. Se você só dá pensando em receber, está errado. É assim que funciona. Você dá e depois recebe. Só que se você pega isso de maneira egoísta, fala, não, eu quero muito, não vou dar muito. Não, aí está barganhando, está errado. Então corrobora com tudo que vocês falaram. Você pode usar o mandamento de uma maneira distorcida. Porque qual é a motivação? Eu falei, deixa a Vivi falar já. Qual é a motivação que está por baixo dos mandamentos, ou digamos, que sustenta os mandamentos, como eu falei na aula de introdução? É a maneira como você demonstra o seu amor a Deus. Até falamos hoje aqui, o amor a Deus e o amor ao próximo. A base da obediência é o seu amor a Deus. Então você dá para o próximo porque você ama a Deus. Depois disso você recebe, ou você não recebe, mas a tua base é o amor a Deus. Então se você é um povo que foi tirado da terra do Egito e quer cumprir os 10 mandamentos, você vai fazer os 10 porque você ama a Deus.
Mas não esperando nada em troca.
Exato, não esperando nada em troca. Sim. E dentro da provisão divina, ele vai te dar o que você precisa. E muitas vezes vai dar mais do que você precisa.
Ou não, o que você tanto espera.
Exato. Ele vai dar o que precisa, não o que você espera. Ah, se você espera dentro de uma... Se o que você espera é pelo menos o básico para sobreviver, Deus vai te dar isso e muito mais.
Podemos dizer assim, desculpa, entender assim, a essência da gratidão?
Porque a gente... Sim. Porque se você faz essas coisas a partir de um outro sentimento que não o amor e a gratidão a Deus, você recebeu o amor de Deus e em gratidão você dá ao próximo. Tem a ver sim com gratidão. Mas se qualquer outra, se a motivação é eu vou dar porque eu quero muito, aí cai no erro que a Vanessa falou. A Vivian quer dar uma palavrinha aqui, ó.
Eu acho que uma forma mais fácil da gente não esperar nada em troca é o que a gente costuma fazer em casa. Assim, você tem que focar, você tem que obedecer a Deus. Se Deus mandou você ajudar, se Deus mandou você abençoar as pessoas, foca nisso. Não fica esperando tipo, que vai voltar.
Isso. Legal.
Porque aí você não peca, né? Tipo, ah, eu vou dar pra ela. Não,
foco,
eu tenho que ajudar ele pronto. Se eu vou receber ou não, não
é,
importa.
Pensa, tipo,
veio, se veio,
sim.
Se veio, amém. Se não veio,
não
fica esperando, achando que
eu vou
fazer
ou
receber.
Não, não é pecado receber do próximo, não. Mas não pode ser a tua motivação.
Sim, é isso que eu estou
dizendo. A motivação tem que ser o amor.
Porque eu vou receber.
Exato.
Entendeu?
Tá certo. Tá certo. É isso aí.
Aí
legal.
Dentro disso, porque eu vejo, por exemplo, os 10 mandamentos, ele já fala, um mandamento. Não é uma escolha, é um mandamento.
Obrigado.
Deus não vai abençoar as pessoas fora desse mandamento. Vamos ver se eu consigo explicar.
Tá bom,
eu acredito que é assim, essa parte de você ser egoísta ou qualquer coisa que venha dentro disso, isso é despertado. Então, por isso que Deus pede primeiro, como a José falou, o seu coração. O que ele quer da gente é o seu coração. A partir do momento que você entregou o coração, você entende o que é a bênção e entende o que é abençoar. Aí cai o que a amiga aqui falou.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então, quer dizer, numa verdade, isso não é uma escolha. É um mandamento.
Sim.
Por que eu estou falando isso? Porque se você vai lendo a Bíblia na sequência, você vê que tem mandamentos e tem aconselhamentos. Por exemplo, as coisas que Paulo fala não é um mandamento. Ele tira conselho ali.
Sim.
Na sua vida, como filho, no casamento. O Paulo abrange assim várias partes, aliás, tudo da Bíblia, né? Mas ele coloca ali como um aconselhamento, não faça isso porque vai acontecer isso. Ele já está te dando ali, ele já está expondo, né?
Uhum.
Se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele está te dando uma certeza. E aqui Deus está te dando um mandamento, onde é diferente. Por quê? Porque nós somos livres, então a gente pode querer dar a bênção pensando no egoísmo, como o Bruno falou da religião, aí que eu esqueci agora, né?
É, mesa branca, espírito.
Né? Isso, eles fazem querendo algo próprio. Então,
exato.
Quer dizer, é uma escolha deles, porque somos livres. Então a gente tem que assim, pensar bem para não cair como o que é explicou. A gente tem que conseguir estar num ponto de equilíbrio.
Certo.
Você tem que ler a Bíblia e estudar para você entender se você
está
realmente abençoando ou não.
Toda ação que a gente faz, ela é motivada por algum sentimento ou alguma base de sentimento que eu chamo de cosmovisão. Não sou eu que chamo, tá? Mas é um assunto que eu estou estudando há um tempo. Então, o que é a cosmovisão? Cosmovisão é visão de mundo. Ou seja, existem várias cosmovisões. Tem a cosmovisão cristã, tem a cosmovisão secular, a cosmovisão filosófica, a cosmovisão política, só política em si. Tem a cosmovisão de outros povos em si. A nossa é a cosmovisão cristã. É a base na qual você vai colocar os teus as tuas ações. A cosmovisão cristã, ela pode ser entendida de maneira sintética nos 10 mandamentos. É a partir daqui que você vai ter as direções da sua conduta com o próximo, com Deus e consigo mesmo também. Então toda motivação errada, ela precisa ser mudada. Veja bem, às vezes a motivação é errada, mas a ação é certa. Como assim? Paulo, em Filipenses capítulo 1, ele fala: olha, eu estou preso aqui e tem um monte de nego aí pregando a Cristo, não por amor a Cristo, mas para me provocar. Aí ele fala: se dane, o importante é que o nome está sendo pregado. Os caras estão errados, mas a ação está certa. Então, para amarrar isso aqui, se a motivação estiver errada, você vai cumprir o primeiro mandamento de forma capenga, ou seja, não vai cumprir, porque a tua motivação é receber. A motivação tem que ser o amor a Deus. Aí que nem a Bíblia falou: olha, você recebe ou não recebe, o que importa é que eu vou obedecer, porque é obrigatório. Está entendendo? Não é uma negociação, não é para você ficar rico sendo crente, para você mostrar o seu amor, seja rico ou seja pobre. Porque a nossa maior riqueza está no céu, meus irmãos. Nós somos cristãos, não vivemos nesse mundo para sempre. Ou você pensa que vai viver aqui para sempre? Já parou para projetar como vai ser você no céu? Não vai ter pecado, vai estar Jesus ali na tua cara, ali você vai, que nem já falei, né? Minha filha fala que vê Jesus no sonho dela e abraça, vai ser assim. Já parou para pensar nisso ou você está vivendo amanhã? Não, amanhã eu tenho que pagar a conta, tenho que ir para a escola, tenho que fazer não sei o quê. O que você está pensando para o futuro? A tua motivação está onde? Nessa terra? Ih, está nessa terra, meu querido. Paulo fala que você é o mais miserável de todos os homens. Olho de galinha, ó, você está aqui, ó, você tem que olhar para cima, para o céu. Quer falar, irmão? Não, diga.
Eu vou assim, pensando que... Eu estava pensando assim, eu preciso resolver a minha vida pessoal para quando eu partir desse mundo, não deixar problema. Esse tá. É um ponto que eu sempre tenho elevado nos últimos anos da minha vida. Mas colocando a Bíblia ali, pegando o gancho da Bíblia, falou, eu ia pedir para o Bruno aí, Bruno, faz um cheque de 1 milhão para mim, para me ajudar, para ter esse coração inclinado com o cristão. Mas eu vou protestar. O que eu quero que eu falar sobre isso? Tem que ter discernimento para poder ajudar. É, entendeu? Ah, meu coração está inclinado, meu coração está inclinado. Eu vou ajudar porque eu sou um cristão. Nós temos que ter discernimento, entendeu? Às vezes a gente sai daqui, vou ajudar, e aqui porque. Porque eu quero. Não porque eu quero, porque eu quero ser bom. Nós também temos que analisar toda uma situação, poxa, vai ajudar. Tem uma menina aí que está com uma irmã aqui da igreja, está assinando que ela tem. A Kelly, não sei se ela está aqui, está na linha de frente aí, de ajudar uma moça, uma avó e a... E uma moça que está aí, né? Uhum. Ela tem se movimentado a igreja, eu acho bonito essa atitude dela. Vai para o hospital, vai para isso, vai para aquilo, pede ajuda, pede... Poxa, isso é legal, a gente vê uma necessidade. E a gente, poxa, como cristão, nós temos que ter essa obrigação. Ah, ganhar ponto com Deus, não, é obrigação nossa. Entendeu? Tem uma necessidade ali. Isso é legal.
Isso é interessante que você falou. Agora eu vou ter que falar aqui, vou ter que abrir um parênteses. Uma oportunidade que a igreja perde, a igreja de maneira geral, não só a nossa, tá? Quem aqui já ouviu falar no homeschooling? Homeschooling, que é educação em casa. Vocês sabem que para fazer o homeschooling, você não precisa ser professor, né? Ah, Marcelo, mas eu vou dar aula para o meu filho? Não. Você pode se juntar com outros pais e contratar um professor e dar aula para todas as crianças. Sabia que é possível?
É possível.
Agora imagina, pegando o gancho do Nunes aqui, se a nossa igreja resolve abrir um homeschooling. A gente vai pegar os professores da, da igreja, sei lá, vamos montar uma turma, sei lá, 50 crianças, duas turmas de 25, não sei. Vamos ver todas essas questões de dar aula para criança, vamos montar aqui uma escola. E aí a gente vai cobrar uma mixaria de quem não pode colocar numa escola particular, porque tá caro, viu? Tá caro. Eu estou sofrendo, graças a Deus estou conseguindo pagar, mas é caro. E quem não tem condições de ter um ensino cristão, vai penar na pública. E ore a Deus para que tenha pessoas que não coloquem porcaria na cabeça dos seus filhos. Eu morro de medo disso. Enfim, imagina se a igreja pega e compra isso. 5 professores, vamos fazer isso. Dar aula para crianças até tal idade. Funciona assim, aqui no Brasil vai embarreirar ainda. O pessoal do Congresso não quer isso. Não quer isso. Tá? Por quê? Vai quebrar o monopólio de um monte de escola que ganha muito. E aí você pode oferecer um ensino orientado de maneira cristã, acessível a todo mundo. Ou até de graça, gente. Olha as oficinas aqui, que bênção, né? Um monte de coisa que a gente oferece.
Bom, só para deixar claro, a gente vê as escolas públicas da Praia Grande são ótimas, né? Um dos nossos filhos, ele é da escola pública.
Uhum.
A gente só tem, eu penso nisso, inclusive, até mesmo dentro da cristã, que também tem esse cuidado, porque eles servem lá DNCC,
sei lá.
DNCC, que é a base nacional.
Comum curricular, né?
Então eles têm que seguir, então, tanto quem está na pública como na particular, eles devem ter cuidado com o material que eles estão usando, o que está sendo passado, porque ideologia pode entrar público ou particular,
sim,
cristão
sim.
Ou não.
Sim.
Então acho que dos dois lados, é que a gente percebe que, sendo uma escola cristã, é um pouco mais difícil, e ainda depende da diretoria, né? Coordenação, é coordenador, faz o que lá nos materiais, né? Então, e qualquer escola.
Mas só de um filtro. Nem sempre funciona com
o filtro, né?
Mas.
É, né?
A gente vê que hoje.
Tem que passar, né?
Mas às vezes não é a questão do filtro, do material que chega. Estou com uma situação que você manda, eu vou falar para a professora, já acionei diretora, e a DP da escola. Por quê? A Juliana aula de história, a escola dela resolveu esse ano resgatar as tradições brasileiras, que são carnaval, folclore, todas essas festas tradicionais do Brasil. Então elas estão no carnaval. É o que eu sempre falo, se valer ponto, você participa. Se não tiver ponto, você não precisa participar, porque a Juliana não gosta dessas coisas. Mas até aí, normal, a senhora via história, conversando tal, parou nela e perguntou, Júlia, o que é o carnaval? Eu sempre comentei com ela, só que deu pra ela falar, eu não sei. Ela perguntou, por que você não sabe, você não participa, você não comemora? Aí a Júlia falou, não. Ela, por quê? Ela falou, por causa da minha crença, não falou religião, não falou qual igreja era, A, B, nada. A professora de história virou e falou assim, ah, tá, nem quero saber qual a sua crença. É, você deve ser daquelas que 40 dias fica todo mundo santo e depois fica expulsando o demônio. Aquele serzinho que vocês falam que é de nome Jesus, quem garante que ele foi atentado 40 dias e 40 noites? Onde que está escrito isso? Onde que está isso na história se nem o diabo existe? Aí eu já entrei como? Pelo crime de intolerância religiosa. Porque não só a minha filha veio revoltada da escola, como uma outra mãe que são de testemunho de Jeová. E a filha saiu de lá chorando pela forma como ela se referiu a Jesus. Então é assim, não importa qual o material, vai a cabeça do professor que está dando aula.
Também.
Entendeu?
Também.
Então, nessa questão que você falou, eu era a primeira. Que cara, eu ia catar latinha na rua para minha filha um estudo desse. Dentro de cá, daqui, para poder estar estudando um texto cristão, porque a gente sabe que não vai entrar essas coisas na mente deles, entendeu? E não confundir. Né?
Ó, legal que vocês falaram. Ó, só para mais 3 minutinhos a gente acaba. Se vocês precisarem sair, fica à vontade, tá? Vou tentar arrematar aqui e dar uma tarefa para vocês para a semana que vem. Então veja a oportunidade que a igreja, de maneira geral, perde quando ela não está olhando para essas necessidades, essas possibilidades. Então eu quero que vocês saiam daqui com essas ideias. Você pode, não pode fazer uma escola, mas pode fazer outra coisa. Um clube de leitura. Nossa, a gente precisa disso. Eu queria fazer um clube de leitura, outras coisas, mas não falta braço, né? E outras coisas, gente, ó, aconselho, a gente até aventou aqui, mas depois morreu a ideia, quem sabe ressuscita de novo. as mães da igreja fazerem um grupo de WhatsApp ou Telegram e trocarem uma ideia uma vez por semana. Olha, gente, orem por isso, pela minha vida, ou pelo meu casamento, pelo meu filho que está na escola e a professora oprimiu, né? Que isso é uma opressão, ninguém fala. Ou perdi o emprego. Pronto, já tem um grupo. Se o grupo está muito grande, faz um outro grupo. Ou faz um da classe, entendeu? Às vezes é uma amizade que você é mais, não tem muita afinidade, a outra você tem. Olha só, a gente pode expandir isso, de repente vira um projeto, a gente alcança pessoas de fora da igreja também. Tá? A Carla pediu a palavra, rapidinho, Carla, para eu arrematar aqui e finalizar a aula. É expresso isso, Carla? Não pode mesmo. É expresso, é uma ordem.
Não pode falar. Então, o que Deus capacite os professores, alguma forma de você poder testemunhar, falar sim que existe um Deus que quer salvar, que quer te abençoar, porque os jovens estão muito vazios. Muito vazios.
E isso é muito legal, gente. Esse assunto me coça aqui, eu fico com vontade de falar, né? Eu acho que alguns de vocês também. Obrigado, cara, muito bom que você falou. Para arrematar aqui. Orem pelo homeschooling. Ora, se não quer orar, pesquisa, dá um Google aí, homeschooling Brasil. Pesquisa o que que é, pesquisa como que é nos Estados Unidos, que lá os caras fazem isso. Assim, é uma prática comum. Pesquisa o que que é isso. E ora por isso, gente. Porque olha só, olha, pode sair. Olha o que a gente pode fazer se a gente conseguisse montar uma escola. A gente podia ensinar que o homem sem Deus, ele está perdido. A Bíblia fala isso, que o homem ele tem um vazio no coração que só Deus completa. Se você é proibido de falar a Deus, você está matando a pessoa na escola. E se você tira Deus desse espaço, esse espaço não fica vazio, entra outra coisa. E o que que entra? Outros deuses. Tá entendendo? Tem tudo a ver com a aula, não fugiu não, tá? Outros deuses. Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Vou finalizar com uma palavrinha que é o exercício. Eu quero que vocês, até semana que vem, façam um exercício. 10 minutos, um dia na semana. Pode fazer até hoje se quiser. Vocês vão fazer um exercício de meditação. Meditação, não é nada de levitar, orar, não. É pensar, tá? Falei de outra religião, outros deuses aqui, pô. Não, ó, eu quero que vocês leiam o versículo 7 do capítulo 5, que é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Vou pegar essa dica do meu psiquiatra da internet, tá? Que é o Ítalo Massili. Sigam esse cara, mas antes vem falar comigo, tá? Porque tem umas coisas que a gente precisa acertar. Meu psicólogo. E da Alessandra também. Vocês vão pegar esse versículo, vocês vão ler ele durante 3 minutos. Não terás outros deuses diante de mim. 3 minutos lendo. Se você não está acostumado, vai sofrer um pouco, mas faça isso, porque o resultado vai ser muito bom. Leia devagar, leia palavrinha por palavrinha, leia de novo. 3 minutos lendo e 7 minutos meditando sobre essa verdade. Ó, silêncio, se possível, sem criança, sem marido, sem esposa, tá? 10 minutos. Façam isso e na semana que vem eu quero ouvir de alguns o que você pensou depois disso. O que que veio à mente de vocês e como foi esse tempo. Tá bom? Ó, um dia, 10 minutos, 3 de leitura, 7 de meditação sobre o primeiro mandamento. Tá bom? Vocês vão memorizar já o primeiro mandamento e vão meditar sobre ele. Essa é a tarefa. Quem não fizer, não vai para o céu, tá? Deus abençoe. Até semana que vem. Obrigado.
Não sei.